Cinta compressiva de uso pós-operatório, você já deve ter ouvido falar, né? Principalmente em cirurgias plásticas como abdominoplastia, é complicado de falar, e lipoaspiração. Bom, segundo os estudos mais recentes, pode ser um risco para a função respiratória. Tem um artigo que é produzido inclusive por médicos brasileiros e foi publicado em revista especializada da Universidade de Oxford. Esse estudo revelou que o acessório pode reduzir fluxo sanguíneo na veia femoral, né? Isso pode trazer consequências, acontece em todos os casos, são casos específicos. A gente quer entender melhor, né, se isso já é uma preocupação, assim, firmada, digamos, entre os especialistas da área. Então, fomos buscar um especialista, professor doutor Pedro Coutro, que é do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, da Divisão de Cirurgia Plástica também do Hospital das Clínicas de Ribeirão, para trazer esse tema, não é? Essa cinta compressiva que é utilizada pós-operatório. Então, primeiro vou pedir para você explicar, né, para a gente entender onde o estudo agora atualiza esse tema. Quer dizer, como é que ela é usada, essa cinta compressiva, todos que fazem o pós-operatório nestes tipos de cirurgias plásticas utilizam a cinta ou isso já vem sendo repensado?
Essa questão da cinta compressiva pós-operatória, Roxane, tem sido bastante debatido aí, tem sido bastante repensada nos últimos anos. E por quê? Porque ao longo dos últimos anos tem saído artigos científicos colocando em xeque os reais benefícios desse tipo de dispositivo que a gente usa no pós-operatório e até, inclusive, fazendo o contrário, colocando como a cinta compressiva uma possibilidade de trazer algumas outras complicações para o paciente. Quando o cirurgião indica essa cinta compressiva no pós-operatório, o que passa na cabeça dele? Ele imagina que ele vai estar trazendo um benefício que seria o benefício de conter ou reduzir o edema, o inchaço, que em cirurgias desse tipo são muito comuns, né? Em muitas cirurgias plásticas, ocorrem descolamentos de tecidos para que a gente consiga obter os resultados desejados. E esses descolamentos fazem com que os tecidos descolados inchem, fiquem edemaciados. E esse edema, ele pode trazer dor, ele pode trazer comprometimento da estética corporal. Então, pensando nesses benefícios, os cirurgiões acabam indicando cintas para aquelas cirurgias em que envolvem muito descolamento, como é o caso da abdominoplastia, da lipoaspiração. Em algumas situações, o lifting facial também pode ser pode ser utilizado, essa questão da cinta compressiva. Especificamente os artigos, eles lidam muito com as cintas que são colocadas na região abdominal pelos efeitos deletérios que uma cinta muito apertada pode trazer, por exemplo, como você mesmo comentou, reduzindo o fluxo sanguíneo das veias da perna, aumentando a pressão intra-abdominal, reduzindo a capacidade respiratória. Essas são todas consequências negativas, né, que segundo a literatura tem sido associado ao uso dessas cintas.
Então já há literatura, a gente pode até abordar esse artigo mais recente, mas então já há esse questionamento em outros levantamentos científicos a respeito do tema, professor?
Sim, já há sim. Nos últimos aí, pelo menos 10 anos, se a gente for na literatura, a gente vai achar referências questionando os reais benefícios das cintas e colocando essas cintas como potenciais geradores de complicações. Então, a gente pode dizer que a cinta pós-operatória está na berlinda, está sendo alvo de muito estudo. Claro que nenhum estudo é perfeito. Se você for pensar, mas qual que é a compressão usada? Porque as cintas têm diversas compressões.
É regulado.
Tem uma compressão suave, tem uma compressão média, tem uma alta compressão. Então, falta ainda conhecimento em relação à intensidade da compressão das cintas, se isso tem a ver com maior ou maior relação com complicações.
Entendi. Quer dizer, isso pode ser regulado, né?
Isso pode ser regulado. Quando você vai comprar, tem os tamanhos, né? Tem PP, P, M, G, GG. Então, de acordo com o biotipo do paciente, ele faz a aquisição da cinta, tem algumas medidas, né? Nas lojas que vendem cintas, os funcionários medem, fazem as medidas corporais e indicam as maiores cintas, mas os cirurgiões também têm um papel muito importante nessa indicação, porque o cirurgião pode, pensando aí nesses questionamentos recentes, dizer assim, olha, eu quero tentar usar a cinta para tentar trazer algum tipo de benefício nesse sentido, porém, eu não quero uma cinta muito apertada. Sim. Eu quero uma cinta um pouquinho mais frouxa, justamente para tentar mitigar um pouquinho desses efeitos deletérios.
Muito bem. Agora, em relação especificamente a esse estudo que eu citei na abertura, publicado numa revista sobre cirurgia plástica, né, serviço especializada entre as publicações da Universidade de Oxford. Bom, o que esse estudo especificamente aponta, né? Queria entender um pouquinho melhor desse risco que eles falam de redução de fluxo sanguíneo, podendo causar até trombose. Quer dizer, como é que foi feito isso? Como é que você chegou a essa conclusão?
Sim, esse foi um estudo muito bem desenhado. Quando a gente vai ver a metodologia do estudo, a gente congratula aí os autores. Foi um estudo muito bem desenhado, ele pegou dois grupos, né? Tanto que na classificação da própria revista da pirâmide dos níveis de evidência, esse estudo é classificado como nível 3, que é uma evidência muito boa, né? Claro que não é a melhor das evidências, mas é uma evidência bastante robusta. Quando a gente vai olhar o estudo mais minuciosamente, ele dividiu os pacientes em dois grupos. Um grupo que usou a cinta e um grupo que não usou a cinta. E esses dois grupos foram submetidos à mesma cirurgia que é a abdominoplastia, pelo mesmo grupo. E o que eles estudaram especificamente nesse artigo foi a função respiratória, né? Então, eles utilizaram alguns testes respiratórios e eles fizeram esses testes respiratórios antes da cirurgia, ou seja, ninguém estava usando cinta nesse momento, e depois da cirurgia, sendo que um desses grupos estava utilizando a cinta e outro grupo não. E o que eles encontraram? Eles encontraram como resultado que os diversos testes respiratórios feitos mostraram que o grupo que estava usando cinta teve uma restrição da capacidade respiratória, tanto para inspirar quanto para expirar, e que essa restrição, os autores inferem que isso pode aumentar o risco de complicações pulmonares pós-operatórias. Uhum. E o principal risco de complicação pulmonar numa cirurgia dessa é trombose e embolia. Né? Uhum. E por que que isso acontece? O mecanismo fisiopatológico proposto é que a cinta, por comprimir o abdômen, ela vai transferir essa pressão para dentro da cavidade abdominal, ou seja, aumentando a pressão intra-abdominal. Uhum. Esse aumento da pressão intra-abdominal vai dificultar a capacidade respiratória, vai ser difícil do paciente inspirar e expirar, e vai dificultar também a chegada do sangue que está vindo lá das pernas. O sangue que vem das pernas pelas veias, eles sobem, né, para o abdômen para chegar até o coração. Então, essa pressão aumentada dentro do abdômen pode dificultar o que a gente chama de retorno venoso, que é o sangue venoso que está voltando das pernas para chegar no coração. E essa restrição de retorno venoso pode ser um fator que predispõe à trombose. Uhum. A trombose nada mais é do que a formação de um coágulo de sangue, geralmente nas veias profundas das pernas. E quando esse retorno venoso está dificultado, o risco de acontecer trombose é maior. E quando acontece uma trombose, esse coágulo das pernas pode se deslocar das pernas e até o coração manda para o pulmão, entope o pulmão, e é isso que a gente chama de embolia pulmonar.
Isso é grave, né?
É muito grave, inclusive contextualizando para fatos atuais. Nesta semana, na segunda-feira, a gente teve uma notícia muito triste, né, de uma influenciadora. Verdade. Que foi fazer uma cirurgia de lipoaspiração e que eventualmente veio a óbito por uma embolia pulmonar maciça, né, ou seja, quando isso acontece de forma muito grave e muito extensa. Nossa. E o que impede o pulmão de respirar, levando a óbito. Né? Uhum. Então, isso é algo muito grave, é algo que a gente precisa cuidar bem e prevenir.
Então, vamos lá. Para a gente resumir até aqui o que o que o professor apresentou, quer dizer, síntese disso, não está totalmente condenada, mas também não está sem preocupações, porque há casos, há relatos neste e em outros estudos de possíveis complicações. Então, é um alerta isso? Como é que a gente pode encarar, então, para começar a concluir?
Eu acho que você está coberta de razão, Roxane. É um alerta, os médicos que estão sempre estudando, sempre ativos nas atualizações científicas, né, que é o desejável para todo profissional. A medicina, a cirurgia plástica, a ciência, ela avança e a gente tem que estar acompanhando esses avanços sempre, para a gente poder oferecer para o nosso paciente tratamentos mais modernos, mais seguros e com menos complicações. Então é exatamente isso que você falou. A cinta, ela não está totalmente condenada, né? Só que ela vem sendo alvo de muitos questionamentos nos últimos anos. E esses questionamentos, todos eles apontam mais ou menos para a mesma direção. Claro que, como eu disse, os estudos não são perfeitos, né? Eles têm, você pode fazer críticas a esses estudos, eles têm alguns vieses, têm situações que não são reprodutíveis em outros locais, como é reprodutível no estudo. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Mas é uma evidência, a ciência aponta para isso, não é apenas esse estudo que está dizendo isso, outros estudos prévios também estão apontando mais ou menos na mesma direção. E eu acho que o que fica de lição para os cirurgiões que lidam com esse tipo de cirurgia é exatamente isso. Cuidado, a cinta não está totalmente condenada, mas está sendo motivos de... ela está sendo submetida a questionamentos. E o que a gente pode tirar disso é o seguinte: como esses estudos mostram aí potenciais prejuízos para respiração, para aumentar riscos de trombose por aumentar a pressão intra-abdominal, reduzir retorno venoso, e até alguns artigos questionam os reais benefícios de reduzir edema, que é o principal motivo do uso da cinta, né? Tem até estudo dizendo isso, né? Questionam se realmente ela funciona para reduzir edema. Baseado no que a literatura mostra para a gente, o que eu acho que o cirurgião pode tirar de lição é que ele tem que fazer um uso parcimonioso, pesar riscos e benefícios, individualizar o uso. Não precisa usar para todo mundo. Se você tem uma paciente que tem mais riscos de surgimento de trombose, por exemplo, pensar se nessa paciente a cinta vai ser indicada ou não. E quando o médico decidir por indicar, o que eu penso? Optar, por exemplo, por cintas que têm um poder de compressão menor, já que você pode escolher entre compressões suaves, médias e mais intensas, fazer a seleção por cintas de compressão mais suave, para que esses potenciais riscos sejam pelo menos reduzidos.
Muito bem, então tá aí, a gente quis justamente entender a importância desse estudo, de mais esse estudo que aponta benefícios versus riscos, né? Que é o que vocês lidam o tempo todo, né, professor, na medicina, nos tratamentos para os pacientes. No caso aqui de cirurgias plásticas na região abdominal, o uso da cinta compressiva. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Pedro Coutro, do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Roxane, a oportunidade de poder dividir aí com os ouvintes da rádio esse tema tão importante.